Boa noite mais uma vez. Chegou a hora do São Bento à Sexta, aqui na edição da noite. Tenho comigo hoje o Trio Implacável, a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, as jornalistas da Renascença também, Paula Queiro Varela e Susana Madureira Martins. Boa noite às três.
Olá,
Comecemos
boa noite.
pela situação no CDS, até porque amanhã de manhã há Conselho Nacional, onde o presidente Francisco Rodrigues dos Santos vai apresentar uma moção de confiança. Foi assim que anunciou no início da semana. E nessa declaração, o líder centrista aproveitou para deixar críticas aos opositores internos.
Não abandonei o meu partido depois do pior resultado eleitoral da sua história. Não me escondi. Apresentei-me a votos e fui eleito pelos militantes do CDS para um mandato de 2 anos.
Francisco Rodrigues dos Santos deixava aqui uma crítica implícita a Adolfo Mesquita Nunes, que umas horas depois, nas redes sociais, deixou esta resposta.
Se tivesse confiança no que resta da sua direção, o presidente do CDS teria anunciado hoje a convocação do Congresso Extraordinário do Partido para ouvir as bases e para ouvir os militantes do CDS. Preferiu, no entanto, entrincheirar-se, procurando a proteção das inerências de que dispõe no Conselho Nacional.
Ora, muito bem, o ringue está montado. Amanhã vai ser um Rodrigues dos Santos versus Mesquita Nunes. Começo por ti, Paula, que já estavas aí a rir.
Ah, eu estava-me a rir, mas não era ainda disso. Era por nós termos o trio implacável. Vai ser, claro, acho que vai. E acho que se joga amanhã aquilo que vai ser o futuro do CDS, porque acho que aqui chegado já não há muita volta a dar. É verdade que Francisco Rodrigues dos Santos foi eleito há um ano. Também é verdade que conseguiu formar a direção com apoios que, entretanto, já perdeu, já não tem. A demissão de
Está
Filipe
cada vez
Lobo
mais
Dávila.
sozinho, não é?
Eu peço desculpa, Pedro, não consegui ouvir-te.
Está cada vez mais sozinho, era isso que dizias, não é? Cinco dirigentes já abandonaram.
E quando começas a perder esses apoios é quando se percebe também que de facto, Adolfo Mesquita Nunes está a ler, acho eu, aquilo que quase toda a gente lê, pelo menos de fora, enfim, e admito que também grande parte dos militantes do CDS. Não está a ser eficaz a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos. E o CDS tem de escolher, de facto, e é esse o momento que amanhã se vai perceber o que é que, na verdade, os Conselhos Nacionais entendem fazer. Desde logo porque vão decidir se vão votar secretamente ou não, e isso também pode fazer mudar os resultados da votação, mas, sobretudo, porque aquilo que vamos percebendo é que em todo o Conselho Nacional há esta ideia de que dificilmente Francisco Rodrigues dos Santos terá uma vitória muito expressiva. E isso por si só já é muito significativo, porque o Conselho Nacional também é por disposição dos estatutos, um órgão que atualmente é um órgão mais de direção. Ora, se o Conselho Nacional não der uma votação expressiva, isso nunca será bom para o CDS de Francisco Rodrigues dos Santos, ainda que possa reclamar vitória.
Paulo, falavas aí do futuro do CDS e pergunto por isso à Susana: o CDS está mesmo em risco de desaparecer, como muitos dizem?
Ah, eu acho que o CDS é um partido que pode estar, se calhar, no seu estertor, mas se for para cair, vai cair de facto com muito estrondo. Pelo menos é o que estamos a assistir, é de uma vivacidade como nos tempos de Ribeiro e Castro, por exemplo, que eu acho que estamos a viver no CDS neste momento, uma situação muito mimética ao que se viveu em 2007, quando foi posta em causa a liderança de Ribeiro e Castro, muito até com os mesmos elementos e com uma base de crítica muito centrada no grupo parlamentar, à época Nuno Melo, agora, por exemplo, Telmo Correia também a pôr-se nas fileiras das críticas. Eu prevejo que, se for para acabar este CDS, será com a vivacidade dos tempos lá para trás, provavelmente. Porque é sempre um partido muito divertido para um jornalista acompanhar.
Exatamente.
Porque, de facto, as guerras e o Conselho Nacional de amanhã pode ser muito, muito curioso e pode ter guerras jurídicas de leitura de estatutos e refúgios nas normas e regras do próprio partido, como é um clássico, aliás, no CDS.
Eunice, fica aqui também uma pergunta no ar. Porquê é que Mesquita Nunes não avançou há um ano? Também foi uma pergunta muito
porque há um ano
Mesquita
Nunes tinha feito uma opção por uma via profissional e não política. E também porque há um ano Mesquita Nunes era o número 2 da Assunção Cristas. É preciso de vez em quando lembrar isto, porque parece que há um ano já foi longe demais. Mas Mesquita Nunes era vice-presidente, era muito próximo da Assunção Cristas.
E aquela crítica também Francisco Rui
e foi o responsável pelo programa eleitoral que esteve na base da campanha do CDS e que, portanto, também é ele próprio responsável por aquele resultado que reduziu o CDS à sua atual expressão. Agora, parece que achou que é o momento dele provavelmente a ser o momento de alguém será o momento dele, uma vez que Nuno Melo, que também é um clássico candidato a candidato, já disse que sim, até pondera ser candidato, mas em 2022, vamos lá ver se isto também não muda tudo. O que eu acho é que provavelmente amanhã não vamos assistir ao fim desta história. Ou seja, o Conselho Nacional pode não ser decisivo e Francisco Rodrigues Santos pode ter uma vitória no Conselho Nacional, ser uma vitória por pouco e continuar a arrastar-se esta situação no CDS até às eleições autárquicas ou até ao Congresso Ordinário que aconteceria ou acontecerá em janeiro do próximo ano. E depois há aqui toda uma outra questão também a dificultar esta vida partidária, que, como a Susana dizia, no CDS é sempre uma vida muito agitada, que é a questão da pandemia. Nós vamos ter um Conselho Nacional por videoconferência, vai colocar-se a questão do voto secreto ao voto nominal e como é que se faz voto secreto à distância, sendo que esta questão do voto secreto é o voto secreto nos partidos deve ser usado para questões que impliquem pessoas. Aqui o que vai estar a votos é uma moção de confiança. Ora, no Parlamento também nunca é votada uma moção de censura ou uma moção de confiança com voto secreto. Embora isso, de facto, a forma de como vai ser votada pode determinar o resultado de amanhã. Mas se o resultado de amanhã for de vitória de Francisco Rodrigues Santos, não penso que o assunto fique arrumado.
É uma história que vamos continuar a acompanhar, porque agora temos de virar a página e entramos no capítulo vacinação, que tem dado muito que falar. Já vamos às suspeitas de irregularidades. Espreitamos primeiro para dentro do verdadeiro São Bento, para o Parlamento. Primeiro, houve uma lista de 50 deputados indicados por Ferro Rodrigues, afinal já não são assim tantos. Simplificando a coisa, o que é que se passou exatamente, Paula, de forma muito resumida?
De forma muito resumida, que é mais complicado. Pensou-se que depois das eleições presidenciais foi anunciado que isto ia acontecer, que iam ser integrados na lista de prioritários os políticos, de uma maneira geral, falou-se assim. Depois ficamos a saber que afinal não era uma coisa restrita, reservada ao topo da hierarquia do Estado, mas que ia abranger todos os órgãos de soberania, os tribunais, a Assembleia da República, enfim. O que acontece é que, obviamente, quando tu tens um processo de vacinação que por si só não está a correr de forma pacífica, vou dizer assim, de forma branda, é normal que esta questão ainda suscite mais irritações e más vontades contra os deputados. E depois alguns deles colaboraram também para isso, e o próprio Presidente da Assembleia da República, que sabia que havia recusas, nomeadamente no PSD, decidiu não esperar por essa lista e avançar com a lista dos que entendia que deviam ser vacinados para já.
Mas, Susana, qual seria a melhor solução?
A melhor solução era...
Sim, em relação à vacinação de deputados ou de...
Eu creio que a melhor solução é as três figuras do Estado, as três primeiras figuras do Estado, neste momento, serem vacinadas. E no máximo, a Ministra da Saúde e os deputados que esperem pela sua vez. O plano de vacinação existe e, portanto, cada um devia, de facto, aguardar pela sua vez. Não acredito na versão sequer de os elementos, os deputados da Comissão Permanente serem os preferidos ou os prioritários. Julgo que não devia, os deputados deviam aguardar, de facto, pela sua vez. E o que vimos foi a lista a ser reduzida a cada dia, tendo em conta a pressão mediática que existiu. Portanto, mais uma vez, não se calculou a percepção que sai cá para fora das intenções dos deputados.
E acho que, mais uma vez, a responsabilidade é novamente de Ferro Rodrigues.
Ferro Rodrigues.
Que não tem,
claro,
em momento nenhum, sabido lidar bem com todo
o processo. Não assumiu, não assumiu o processo.
Não assumiu.
Não assumiu, ao contrário.
Não assumiu, se calhar, da melhor forma. Não sei, parece muito atabalhado.
Sim, não é da melhor
é?
Forma. É muito por insistência dele, uhum, que há uma lista de deputados a vacinar e não só,
exato,
dele próprio. Os partidos na Conferência de Líderes, a maior parte dos partidos propôs isso mesmo, e Ferro Rodrigues fez da Conferência de Líderes quase como, voltando ao CDS, uma moção de confiança a si próprio. Ou seja, perguntou aos partidos: confiam ou não em mim para ser eu a determinar aqui as regras? E determinou as regras e enviou os nomes que correspondiam às regras que ele entendeu. E depois foi-lhe sendo puxado o tapete por vários partidos, entre os quais o próprio PS, com deputados do PS que foram indicados a dizer que afinal também não querem ser vacinados.
Obrigando a líder parlamentar também a vir a público dizer que era melhor esperarem.
Exatamente.
Exatamente.
E é preciso termos aqui em conta. Uma coisa é um órgão de soberania unipessoal, como é o Presidente da República. O próprio Governo, sobretudo nesta circunstância de estar na Presidência da União Europeia, como até disse o Presidente da República, António Costa não pode pedir para ser substituído por outro Primeiro-Ministro no Conselho Europeu, embora possa ser substituído eventualmente por um Ministro. Agora, os deputados não só são 230, como em caso de necessidade de substituição, têm substitutos. E Ferro Rodrigues não tem tido a mínima sensibilidade para ler os sinais da opinião pública sobre a pandemia e sobre a forma como o Parlamento se deve portar nesta pandemia.
E este é mais um dos episódios em torno da vacinação, isto porque nos últimos dias têm vindo a público situações de alegadas vacinações indevidas. O Ministério Público já instaurou inquéritos relativamente a alguns dos casos, mas António Costa não quer que estas situações sejam o centro da questão.
Nós não podemos, a partir de um fruto podre, estar aqui a diminuir aquilo que tem sido uma operação de grande sucesso que tem vindo a desenvolver.
O que é que achas, Paula? São demasiados frutos podres já nesta história?
São, e eu fico muito contente por ver que o país, ao contrário do Primeiro-Ministro, parece incomodado com isso. E, por outro lado, fico triste por ver que o Primeiro-Ministro não parece muito incomodado e choca-me um bocadinho este discurso permanente de que não podemos criticar ou não podemos falar sobre as falhas. Mas se quisermos falar então sobre o ritmo de vacinação, que o Primeiro-Ministro tema que está a correr lindamente, convinha só lembrar que até hoje, e o plano de vacinação começou há aproximadamente um mês e meio, nós não vacinamos ainda 1% da população.
Exatamente.
Se pensares que precisamos de 70% de pessoas vacinadas para termos imunidade de grupo, se fizermos as contas a este ritmo, sim, será a 4 de fevereiro de 2025.
2025. Mas para essas contas também conta o fornecimento da vacina.
Tudo. E isto é presumindo que mantemos o ritmo. Não é presumindo que há problemas. Não,
mas a partir de março já teremos
aqui... O que é
aqui...
suposto...
O móvel de 7 dias de vacinação.
O que é ou suposto seja, é acelerarmos o ritmo quando chegarem mais vacinas.
Mas
vamos lá ver é como é que vamos ter essa capacidade.
Não faltaram vacinas até agora. Até aqui não tinham faltado vacinas. Faltavam para continuar, mas não faltavam até agora. O ritmo é que vamos... manifestamente lento.
A verdade é que o ritmo está lento e o processo de vacinação começa a ser alimentado com estas situações, com o próprio coordenador da Task Force a admitir-se também ele aqui devido a uma situação no Hospital da Cruz Vermelha. Susana, como é que avalias esse episódio?
Eu julgo que Francisco Ramos viu o filme antecipadamente, porque se não se demitisse, era demitido em breve, seria forçado e o escândalo era ainda maior. Eu julgo que neste momento o plano de vacinação ou tem de ser revisto ou tem de ser clarificado com as tais exceções que muito clarificadas e os grupos de facto prioritários e as pessoas prioritárias a serem muito clarificadas, porque julgo que está-se a aproveitar omissões do plano para haver desvios e irregularidades e aproveitar-se...
À procura destas exceções, não é?
Exatamente.
Eu acho que...
Julgo que é uma maneira tão portuguesa de atuar, procurar no plano omissões ou pouca clareza...
acho que isto mostra tudo que afinal não somos todos adultos. E que o bom senso, como já se sabe, não é um bem equitativamente distribuído. E, de facto, há aqui aproveitamentos de omissões do plano, como a Susana está a dizer, mas, em alguns casos, são omissões que, se quem está a gerir localmente tivesse o mínimo bom senso, não daria aso a casos. Quanto aos casos, eu acho que é preciso também ter noção das diferenças. Acho que o caso do INEM do Porto é inultrapassável, acho difícil de ultrapassar por o que ele significa de falta de planeamento, de aproveitamento, de porreirismo, de tudo. Depois há casos como de casos de nepotismo, de vacinação de familiares só porque sim, com sobras sim, mas então que essas sobras vão para outras pessoas de grupos prioritários. Depois há casos que também muitos foram sendo aproveitados e muitos foram sendo criticados de provedores de santas casas ou de diretores, de presidentes de centros sociais paroquiais, que em alguns casos são de grande injustiça, porque são de pessoas que de facto trabalham quotidianamente naqueles sítios, não são formalmente trabalhadores porque não são assalariados das instituições,
mas estão lá em contacto.
Estão lá efetivamente e são essenciais ao funcionamento dessas instituições. E depois há o caso da Luz Saúde, que espanta-me como é que há tanta indignação com alguns casos. E no caso da Luz Saúde, lá está, é um aproveitamento de omissões no plano, colocando informáticos, administrativos.
Sim, toda a
e
gente
a própria
mesmo
administradora está já vacinada e com as duas doses. Portanto, é preciso, de facto, ajustar o plano, clarificar algumas situações, porque, como disse, pelos vistos não somos todos adultos, e tentar que isto ande daqui para a frente mais a toque de caixa.
Exatamente.
Já que tem um militar à frente.
E o Som Mento tem de ficar por aqui. Obrigado às três. Pode sempre voltar a ouvir de novo em rr.sa.pt ou nas nossas plataformas de podcast, mais uma vez. Obrigado, Eunice. Obrigado, Paulo. Obrigado, Susana. Eu coloco também aqui um ponto final na edição da noite, mas fico por aí porque já a seguir tem ensaio geral para ouvir com a jornalista Maria João Costa. Já sabe, fique bem, fique em casa.